Fala galera, tá começando o primeiro episódio do Já Jogou Podcast. Podcast que a gente vai falar aqui sobre games, trazendo muita informação, discussão e muito humor. Galera, tô aqui com o meu lado com o Cassiano, deixa ele se apresentar aí pra vocês. Fala Cassiano.
Fala galera, aqui é o Cassiano, muito entusiasmado com o nosso novo podcast Já Jogou. Vamos ver galera se vocês já jogaram também. Vamos lá, estamos aqui também com o Luiz. Se apresenta aí, Luiz.
Fala, galera. Meu nome é Luiz. Estou aqui com Cassiano e Ramiro, que deram essa ideia maravilhosa de podcast. Vamos falar um pouco para vocês sobre informações de um dos jogos que a gente está jogando. Tá muito da hora, que é o For Honor.
Agora que vocês já conhecem os nossos participantes, esse podcast a gente vai estar falando hoje de For Honor, um jogo da Ubisoft que está disponível grátis para quem já tinha PS Plus na época. E também ficou disponível grátis durante um tempo para a loja da Ubisoft para PC. É um jogo muito bom que eu, Cassiano e Luiz, por acaso, jogamos juntos no PS4. Aí, volta e meia a gente joga junto multiplayer. E a gente vai estar hoje aqui discutindo ele, falando um pouco por que a gente gosta dele, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Trazendo aí uma análise simples, mas bem divertida também, sem entrar muito em detalhes. E vamos lá então, eu vou começar com você, Cassiano. Fala pra gente por que esse jogo é bom, por que a gente gosta desse jogo.
Então, Ramiro, sim, a gente joga bastante aí na PS Plus, né? Joga junto, e eu acho que a principal coisa que mantém a gente no jogo é isso, é poder jogar em grupo, né? Joga em grupo a gente com outra galera online que a gente não conhece de qualquer parte aí do mundo. E é um jogo de combate muito legal, né? A jogabilidade é bem gostosa mesmo de se jogar. For Honor, né? Ele é focado no online, ele tem até tem a campanha e tal, pra você jogar single player. Inclusive a campanha ela é cooperativa também, dá pra você jogar você e um amigo. Mas assim, o online dele é muito legal, por isso que a gente joga ele online na PSN, né? Hoje em dia tem até um público legal jogando. E é até interessante a gente falar, Ramiro e Luiz também, que no lançamento do For Honor, ele não foi bem. Ele lançou com diversos bugs e tinha algumas falhas aí na jogabilidade, não tava legal. Por isso que ele, assim, foi difícil pra Ubisoft levantar o jogo. Hoje ele tá muito bom, até se você olhar na Steam, ele tem as avaliações boas, mas lá no começo era bem sofrível, né? Então foi, assim, quase fracasso da Ubisoft que eles tiveram que correr atrás.
Ele não teve uma avaliação muito boa no início mesmo não, mas vários updates que eles colocaram aí. Hoje eu acho que o jogo tá muito melhor que no início, com muito mais conteúdo, não só de jogo, mas de customização, né? Acho que tá bem melhor essa parte.
Ah, sem dúvida.
Vale a pena ressaltar a riqueza de detalhes que dá para cada personagem, né? Tanto dos mapas, que você percebe os detalhes da vegetação, se tem neve ou não, quanto da vestimenta dos personagens, tentando caracterizar cada um com a sua origem, em relação, por exemplo, tem características de sociedades como os vikings, dos chineses, de personagens das cruzadas, por exemplo. Então tem uma riqueza de detalhes que é difícil encontrar em outro tipo de jogo, dessa pegada aí.
Isso aí é muito legal, né, cara, que eles pegaram... Assim, criaram personagens, né, os heróis do jogo, baseado em sociedades aí que já existiram, né, tipo os vikings, aí agora tem, que é o mais recente que veio com a expansão nova, que são os chineses, aí tem uns personagens chineses e tal, é bem interessante isso aí, e é legal também que eles juntam, né, essas culturas aí que talvez nunca se encontraram antes, estão aqui juntas no For Honor batalhando, é bem
exatamente.
Legal isso aí.
Normalmente quando a gente tem um jogo multiplayer desse de guerra, de competição, a gente tem um jogo de tiro, pelo menos o mais comum, né? Agora, quando eles trazem uma pegada de jogo de guerra, só que com personagens medievais e não muito trivial, você não precisa apertar uma tecla do jogo para atirar alguma coisa. Realmente você tem que saber comandar cada personagem, cada estratégia, cada tipo de luta, porque varia do tipo de luta do Viking pro tipo de luta do samurai chinês, por exemplo. japonês, aliás.
Isso é muito interessante, a mecânica de bloqueio, né? De ataque e bloqueio que eles implementaram. Que...
É bem inovador, não, acho, é, não tinha sei coisa se tinha antes, parecida,
né? Assim, talvez tinha, e eles implementaram de uma forma melhor, né? Que, ou ficou famoso pelo jogo ser da Ubisoft. Mas depois teve aquele Absolver, né? Absolver, não sei como é que fala. Que implementou uma mecânica parecida também, né? Mas eu.
Lembro dele também.
Acho ele muito bom, essa mecânica, que, né, você tem que bloquear o lado certo, né? Você tem três tipos de bloqueio: em cima, na direita ou na esquerda. E você tem que acertar, tipo, você, o cara vai te atacar pela esquerda, você tem que botar o seu bloqueio na esquerda. Senão você não bloqueia. E tem que ser rápido, né? Porque o cara pode mudar o ataque. E normalmente comigo acontece isso. Eu vou bloquear de um lado e o cara tá me atacando do outro. Já.
É, e dá um desespero na hora, porque você sempre erra o lado.
Aí você põe pra cima, o cara te ataca do lado, e você põe do lado, o cara te ataca em cima, né? E você fica puto que ele não conseguiu.
Exatamente isso.
E é complicado. Muita gente critica um pouco, por ser um jogo que não é fácil você comandar o personagem pra atacar. Você tem uma sequência que tem que ser feita, ou tem que tentar bloquear no lugar certo. Isso é um pouco de dificuldade, mas também é o ponto essencial do jogo, né? Você tem um desafio que é aprender a lutar com o seu personagem favorito. Então, é isso que traz uma mecânica massa. Não é qualquer um que vai ser bom nesse jogo, isso eu garanto.
Exatamente.
Pra ser bom, tem que treinar bastante, tem que saber bloquear. Eu acho que essencial é o bloqueio, pra mim, no jogo.
É isso aí, ele tem uma curva de aprendizagem, assim, que não é tão fácil. O cara, quando ele pega o jogo, ele acha que tá beleza. Mas ele começa a jogar online, multiplayer, ele vê ali que ele não sabe nada, né? Ele tem que aprender. E ele tem que jogar com um personagem pra ficar bom naquele personagem, né? Porque são vários heróis, e se ele não focar em aprender mesmo, fazer o treinamento ali, ficar treinando no multiplayer as técnicas mesmo, né, as sequências, ele não consegue avançar no jogo, né, ele não consegue melhorar. Não é só chegar lá e ficar apertando o botão. Tem todo um esquema que você tem que pensar pra fazer, todos os seus movimentos tem que ser pensado, e é bem legal isso aí.
Aproveitando, então, vamos falar do single player um pouco, depois a gente volta pro multiplayer, né, porque o multiplayer é realmente o mais interessante, o foco, né, do jogo. Mas ele tem, o single player tem uma campanha, duração aí de umas 6 horas, mais ou menos, 5, 6 horas. Acho que em torno disso.
É, uma campanha bem curta aí mesmo.
É bem curta e bem. A história é bem mais ou menos. Tipo assim, eles botaram a campanha só pra ter mesmo, porque.
Exatamente.
A história não se desenvolve muito, não é muito bem escrita. O engraçado, tipo assim, você. A campanha, ela é dividida em três capítulos, né? Um capítulo começa com os guerreiros, né? Com os cavaleiros.
Isso aí.
Depois passa pros vikings e depois passa pros samurais, né? E você joga com alguns personagens de cada tribo, né? Caso, se não me engano, com dois personagens em cada tribo. O que é bom para você ir experimentando, né? Cada personagem diferente. Acho que a campanha tem muito desse valor, né? Você vai experimentando os personagens diferentes para você saber qual que você gosta mais, qual o estilo de combate encaixa melhor. Mas em questão de história, de desenvolvimento do personagem, isso aí realmente eles não focaram muito em cima.
Assim, a impressão que eu tenho da campanha, que, assim, eles fizeram o jogo totalmente pensando no online, no multiplayer, e ali colocaram uma campanha ali, assim, na correria mesmo, pra vender o jogo, pra falar que tem aquele feature a mais, porque não é... Realmente, o cara compra o jogo, não, a campanha não vai satisfazer ele, não vai ser o forte do jogo, é o multiplayer. Serve ali pro cara aprender um pouco, talvez... Antes de ir pro multiplayer,
por experiência própria, eu posso dizer que, por exemplo, quando a gente começou o jogo, a campanha, ela começou a introduzir o conceito de bloqueio, né? De quebra de bloqueio, quebra da guarda com um botão quadrado, que a gente pode falar depois como funciona um pouco a jogabilidade. Mas, assim, ela serviu para algumas estratégias, como você bloqueia, o que você tem que fazer em relação ao oponente, quando ele te ataca na esquerda, como que você bloqueia a guarda dele. Isso é um conceito introdutório que você percebe na campanha, mas à medida que você vai jogando, você percebe que tem a curva de aprendizado vai estabilizando, porque o nível do personagem não vai acrescentando tanto quanto seria no multiplayer, que, por exemplo, se encontra personagem de alto nível, que ali você aprende a jogar realmente. Você aprende na prática o que você tem que fazer. Mas a campanha é igual você falou, tem um bônus a mais que não vai acrescentar muito quanto o multiplayer, que é a peça-chave do jogo.
Mas você não acha que seria melhor só deixar o modo treinamento pra essa função de... Que eu concordo que, pô, você não pode chegar e pegar o multiplayer e querer jogar já de uma vez que você não vai saber, né? Você vai tomar uma aposta.
Fica complicado.
Vai ser complicado. Se alguém não te ensinar, né? Fica complicado. Mas tem um modo treinamento pra você treinar e ele te ensina também, te dá os comandos básicos, te fala alguma coisa. Talvez valeria a pena deixar só o treinamento e tirar a campanha, se for para esse propósito, né, de só ensinar.
Uhum.
Mas então, o que você acha, Cassiano? Era melhor sem campanha ou com a campanha?
Na minha opinião, essa campanha é totalmente descartável, não precisava. Uhum. O modo treino, ele podia ser até diferente quando você, por exemplo, entrasse no jogo, já jogava ali um tutorial bem... explicando legal, assim, o modo treino e já vai pro multiplayer. Acho que não precisava dessa campanha.
A campanha tem um videozinho legal pra atrair o cara, só que não é aquela peça essencial do jogo. O início da campanha é interessante por ser um aprendizado gradual, que não tem no treinamento. Treinamento você pega seu personagem, você seta alguns golpes, no máximo uns 4, se eu não me engano. E ele vai dar aquilo mesmo e você não tem como lutar igual na campanha. A campanha, ele realmente tem um aprendizado gradual. Porém, é no início da campanha. Então, se você pegasse o aprendizado que dá na campanha e colocasse um treinamento sem aquela encheção de videozinho ou historinha sem nexo, aí sim seria algo legal. Pegar o essencial da campanha e colocar no treinamento. Aí poderia ser descartado.
Mas eu acho que eles perderam uma boa oportunidade de fazer uma campanha melhor, porque a temática de viking, samurai e guerreiro junto, cara, pô, dá uma história fantástica.
Sim.
Uma temática que atrai um monte de gente. Se eles pegam e fazem uma campanha com uma história realmente boa, com personagens únicos, né?
Uhum.
Eu acho que o único personagem que se destaca ali de fato é o vilão, né? Que é a mulher lá, nem... Acho que nem tem ela.
Ah, tá.
Você lembra qual que é?
Eu lembro, mas realmente ela não é um herói jogável.
Ela,
né?
Não é um herói jogável, mas ela se destaca porque ela tem a personalidade, é a única. Porque os outros são heróis jogáveis e que eu acho que eles tentaram não construir muito em cima. Aí eu acho que ficou bem assim. Dava pra fazer um negócio melhor e eu acho que valeria a pena ter sido feito algo melhor.
Uhum.
E dava mesmo, porque inclusive é uma campanha que você pode jogar em co-op, né? Então poderia ser um negócio bem legal.
Sim,
se tipo, fosse mais elaborado.
É verdade. E aí acaba o que acontece? O jogo é lançado falando que tem single player, a galera vai jogar o single player, vê que não é lá essas coisas e acaba recebendo muita crítica o jogo.
Exatamente.
Né?
Então, é verdade.
Porque, porra, teve aquela campanha lá que não valeu de nada. Então eu acho assim que...
Não, sem dúvida.
Que eu acho que botar uma campanha, enfim, medíocre, às vezes eu acho que vale a pena não ter realmente.
Porque o cara vê um vídeo no YouTube e aí vê, nossa, isso aqui vai ser muito louco. Aí o cara joga a campanha achando que vai ser um God of War e é aquilo lá, né? Então,
pois é.
Realmente é complicado.
Mas então, estamos de acordo aí que a campanha não foi lá o ponto forte, né, desse jogo.
Não foi.
Vamos falar do multiplayer então, né? Vamos falar dos modos de jogos multiplayer, que é o ponto forte. Traz pra gente aí, Cassiano, os modos.
Tem bastante modo de jogo, né? Todos focados no PVP, claro. Tem o tributo, onde você controla o mapa ali, você tem que pegar umas espécies de itens que eles chamam de oferenda lá no jogo. Ele não é um modo muito jogado, mas está disponível. Tem o domínio, que se você for procurar uma partida, vai ser o jogo, vai ser onde você vai encontrar a maioria dos jogadores, onde você vai conseguir uma partida mais rápido.
A maioria joga
que é basicamente domínio, né? Isso aí, que é o que a gente joga, né? A gente joga o domínio. E é o modo 4 contra 4, onde você tem que capturar como se fosse pequenas bases assim, e o tempo de captura vai contabilizando pontos para sua equipe. E a equipe que fizer a quantidade de pontos determinada primeiro e matar os adversários, ganha, né? E é claro, tem o duelo, né? E o duelo é importante, inclusive, porque o duelo 1 contra 1, que é um PVP clássico ali, 1 contra 1, ele é a única forma, né, que eu tinha analisado, é a única forma de jogar de modo competitivo.
Ranqueado, né?
Ranqueado, isso aí. Um contra um clássico é legal, mas assim, eu ainda prefiro os modos, né, que você joga com amigo e tal. Mas tem um contra um que também é bastante jogado. E na mesma pegada tem o 2 contra 2. Você que são dois amigos contra outras duas pessoas. Mesmo estilo do duelo. É legal também.
O duelo eu acho interessante quando a gente joga junto, porque dá pra você analisar realmente o seu nível de jogabilidade em relação ao outro. E também até como o seu personagem, como o seu herói, de acordo com a característica dele, pode se comportar em relação ao outro. Às vezes você se dá muito bem em uma partida de domínio, por exemplo, porque você tem outra visão. Você não vai lá só para combater um certo personagem. Você combate
bem
em grupo,
né?
Você auxilia da maneira que você pode. Às vezes você tem um herói mais rápido, você tem um herói mais lento. Você não vai só lutar individual, você vai lutar em grupo e para dominar outras áreas. Agora, quando você vai pro duelo, aí é duelo X1 contra 1 contra 1 mesmo, você tem que analisar qual tem a melhor jogabilidade, se você é tão bom com o seu personagem. E, por exemplo, tem personagens que é muito difícil atingir, porque são o que eles chamam de pesados, né? São aqueles que têm uma guarda muito boa.
São os tanques.
Então, por exemplo, um personagem que é assassino, que não tem um bom bloqueio, pode se dar bem no domínio, mas às vezes ele pode ser prejudicado contra os pesados em um duelo X1, por exemplo. Não vai ser fácil atingir um pesado se você está com um assassino em um duelo. Então tem sempre que tomar um determinado personagem para cada tipo de jogo, eu acho.
A estratégia e a forma de jogar do cara tem que mudar de acordo com o modo, né? Não tem jeito. No duelo não tem como ele jogar igual ele joga o domínio, né? Não dá.
Mas eu acho assim, tipo, se a pessoa tá começando a jogar, ou é ruim igual eu, assim, mais ou menos, é bom pegar o pesado ou até o vanguardeiro, né? Que é uma outra classe que tem também, que são os caras que têm vigor bem alto, né?
Isso.
Porque no For Honor, né, a gente sabe que tem a barra de vida e a barra de vigor, né? Que o vigor você vai batendo, vai bloqueando, vai esgotando e depois tem que recarregar ele, ficando um pouquinho fora da luta.
Uhum.
E, cara, a coisa pra mim, o mais difícil é realmente controlar esse vigor que, pô, aí você começa a bater, começa a bloquear, de repente seu vigor acaba, aí quando o vigor acaba, você não consegue mais bloquear, você não consegue correr, e aí acabou. Aí o cara te mata bem mais fácil, né, de uma forma bem mais fácil.
Esse vigor é até uma tentativa do jogo de tornar uma situação mais realista, né? Além de um combate realista, que você tem que saber tanto bloquear quanto atacar, você também tem que tomar cuidado que o seu personagem mora cansa, igual como se fosse uma pessoa normal mesmo. Então ele vai batendo e vai cansar. E na hora que cansa, a tela fica preta e branca, eu diria com uns meio cinza. Você não consegue correr. Então se o seu oponente tem vigor, ele vai te alcançar. E você não consegue atacar. Se você ataca, é muito lento. Tem que tomar muito cuidado no seu bloqueio e no seu ataque, para você impedir do seu personagem ficar sem vigor. Esse é um lance do jogo.
Sim. Essa mecânica aí, ela é essencial, né? Você dominar. Por quê? Você não só vê a sua barra de vigor, você vê a do inimigo também.
É, exato.
Então você tem que estar ciente o tempo todo se o vigor dele não vai acabar, para você se aproveitar dessa situação. Então isso é bem legal, essa mecânica que eles colocaram no jogo.
Viu? É, não é uma mecânica nova, né? A gente já viu em outros jogos.
Sim.
Mas eles executaram muito bem. Eles colocaram de uma forma que ficou bem boa mesmo. O vigor.
Vigor. E tem, o interessante é que tem cada personagem, né, que tem a sua característica de vigor. Um que eu posso citar que eu joguei bastante, que foi a Valkyria, que é um tipo de herói híbrido. O vigor dela acaba muito rápido. Os ataques dela são rápidos.
Ela não pode nem desviar que acaba.
Não pode desviar. Então ela atinge o personagem rápido. Ela ataca rápido. A jogabilidade dela eu gostei, muito boa. Porém o vigor acaba muito, muito rápido. Então você tem que, se for um jogador iniciante, eu considero que a gente ainda seja um pouco iniciante. Dá pra usar, sim, por
pouco,
exemplo.
Um pouco.
eu acho que dá pra ir de vanguardeiro, que tem um vigor um pouco mais flexível, um pouco mais. Tão rápido.
É
isso aí.
Se você pegar na hora de selecionar os heróis, escolher o herói, ele põe lá a classe que ele é, né? Se é vanguardeiro, se é.
Isso.
Se é híbrido, se é pesado, e põe na frente assim se é fácil, médio ou difícil de jogar, né?
Exato.
Não sei se você já viu.
Sim, sim.
Normalmente os vanguardeiros são os fáceis, né? Que eles põem como fáceis.
Uh-huh.
Os híbridos são os difíceis, em geral. E o pesado e o assassino é médio, ou às vezes alguns difíceis e tal. Agora, então aí ontem, né, a gente tava jogando, eu fui testar o Chang, né? Da China.
Chang, que é o vanguardeiro, né?
Ele é vanguardeiro da China e tava escrito que era fácil, né? Eu não achei nada fácil de jogar com ele. Mas uma coisa que eu achei difícil de jogar com ele é que o vigor dele era menor. Enfim, acabava mais rápido do que o dos outros vanguardeiros, né? Você pegar o Kensei nos samurais, né, por exemplo.
Principalmente porque você tava acostumado com outro personagem aí, você pega um com um vigor bem menor, você vai sentir na hora, né?
É verdade, dá uma.
É muito diferente.
Dá uma diferença grande entre um personagem. E isso é bem bacana, né? A diferença entre um personagem e outro. Ressalto de novo aqui que, pô, é um diferencial do jogo que eles conseguiram implementar bem, né?
Sim.
Cada herói, assim, não tem muitos, mas cada herói é bem trabalhado, é bem único, né?
E único. A questão é: você não pode pegar um herói, por exemplo, e falar, esse aqui é o melhor. Cada um tem a sua facilidade. Ultimamente a gente está jogando com o Kensei, que eu acho que é um herói bem completo, tanto quanto em relação aos golpes que ele dá, à facilidade de acertar o oponente, à força e ao bloqueio. Eu acho que ele é um herói excepcional. Mas, por exemplo, eu gostei muito de jogar com a Xamã, que é uma assassina. Ela é muito rápida, a jogabilidade dela é muito boa.
Sim.
Ela tem ataques que é um tipo de ataque que deixa um atordoamento sangrento no personagem. Então você ataca com a faquinha que ela carrega e o personagem começa a sangrar, o seu oponente começa a sangrar, e isso vai reduzindo gradualmente
vida, né?
A vida dele. E é uma coisa muito legal pra Xamã. E é um personagem assim que eu achei muito legal de jogar, mas eu parei justamente pela falta de experiência que eu tenho de guarda. Então, como aí é foda. Se você tá com um assassino e não sabe bloquear, você tá fudido.
Ah, mas eu acho que o lance dela é mais esquivar, né, não? Dos assassinos.
Seria muito de esquiva também. Só que se você pegar o Kensei, ele tem uma ótima esquiva. Então, comparando, eu acho mais fácil esquivar e bloquear com o Kensei do que só esquivar com a Xamã.
Não, enfim, não sei. Também aí tem que ver melhor, mas... Porque os assassinos, eles são ruins de bloqueio, né?
São ruins de bloqueio.
Porque, tipo, você tem que colocar, ele não fica na guarda, ele volta, né? Tipo, você tem que ficar colocando pro lado que você quer toda hora o bloqueio.
Aham.
Uhum. E aí você não... Sei lá, eu acho que pra mim... Não joguei muito de assassino, não. Joguei mais com a... com a pacificadora, né? Dos cavaleiros. Qual que é? Os cavaleiros, né? A pacificadora.
Aham.
Uhum.
Mas eu acho que o lance é mais você ficar esquivando na direção certa, mas não sei.
Sim, né? Sim.
Também não consegui nada, não consegui kill, então não posso falar nada.
Mas a questão, eu acho, por exemplo, ela é muito boa quando esquiva se você estiver num duelo X1. Agora, se você estiver em grupo com duas ou três oponentes te atacando, aí eu acho mais complicado só ficar esquivando sem ter uma guarda. Então, por exemplo, para uma partida de domínio, seria mais interessante utilizar, se for em um combate 2 ou 3, aí seria interessante usar alguma guarda. Não sei, depende da experiência do cara também. Eu já vi uma xamã bloqueando dois caras ao mesmo tempo, tranquila. Então, faria muito.
Isso eu vi também, a questão de aprender mesmo, né? E é porque a esquiva não, o bloqueio do assassino é complicado, porque você coloca pro lado que quer bloquear, ele não fica, né? Ele é temporário. Diferente dos outros personagens. Isso que é complicado. Mas é claro, se você dominar o personagem e aprender a jogar, você vai conseguir bloquear mesmo com o assassino.
Não só o domínio, quanto ao nível dos itens também, que eu acho primordial. Que, não sei, em relação a um assunto a ser discutido, o nível de aprimoramento dos itens que a gente pode ter, que a gente vai, ao longo das partidas, a gente vai ganhando uns 2 ou 3 itens interessantes, que dá para complementar o seu personagem. Então, cada personagem tem uma característica que pode ser aprimorada pelo item.
Exatamente. E é isso que é assim que dá a evolução, a sua evolução no jogo, né? Você vai subindo ali, tem o sistema de níveis, e você ganha itens a cada partida, e esses itens vão melhorando o personagem, e assim vai.
Cada personagem tem o seu nível, né? Você sobe.
Exatamente, você upa, cada personagem tem seu nível.
Acho isso bem interessante, né? Então, tipo, os itens de um... De quando você tá lutando com a Valkyria, por exemplo, você vai ganhar itens pra Valkyria. Você não vai ganhar itens pros outros. Acho isso interessante. E vamos falar de itens, então. Vocês acham que faz muita diferença os status que os itens dão? Ou não?
Olha, eu acho que sim, até porque quando você tá lá jogando online e cai com os, né, cai com os caras com um level maior que o seu, você percebe, e lá é interessante que tem o nível dos itens, né, é separado, nível do personagem e nível dos itens, aí você vê que o cara tá com o nível dos itens bastante alto, e tem um level cap, o level máximo de itens é 180, então você vê que o cara tá com um nível alto ali no 150, você observa que se você bater nele, ele perde menos HP, o dano dele é muito mais alto. Então tem uma influência sim.
Tem personagens que você até vê a barra de vida aumentada devido ao item. Então tem personagens isso que tem uma certa característica, uma habilidade que pode ser aumentada pelo item. Então alguns itens melhoram a porcentagem de ganho de vida depois de executar um oponente. Alguns itens melhoram o seu HP e também o seu vigor. Então isso depende do personagem, do que você pode melhorar no personagem e como melhorar com os itens.
Finalizar a questão do item, tem um sistema de loot box no jogo que você pode comprar com o dinheiro do jogo as loot boxes e abrir e vem os itens aleatórios, né? É interessante também, mas acaba que o jogo também a cada partida te dá os itens sem necessidade do loot box, né? Então é tranquilo, porque eu mesmo não sou fã desse sistema de loot box, mas é uma realidade, né, de hoje, nos jogos.
A gente tava abrindo umas loot box ontem, né, acabou que não vem um item, né?
Não é nada muito incrível, né?
Se fossem uns itens mais chamativos, talvez a loot box teria mais atenção, mas acho até bom, né, que aí pelo menos dá uma expandida nessa polêmica aí de loot box, né?
Não é, mas pay to win não tem. Talvez, né? Não
pay
sei.
O que
vocês acham?
Não chega a ser um pay to win, não. Você paga pra ganhar os itens, mas... E os itens que você...
É bem justo, assim.
É justo, e os itens que você ganha é de acordo com o nível do seu personagem.
Isso aí.
Pra você ter um personagem no nível alto, você tem que jogar bem, né? Então, assim, não chega a ser um pay to win, não.
Exatamente.
As skins também são muito boas pra personalizar, né, o personagem. Dá uma customizada no visual... Ela dá uma mudada bacana. Às vezes você pega um capacete mais chamativo. Acho isso bem interessante. E o detalhe que eles colocaram faz com que você chame atenção pra esse tipo de coisa no jogo, durante o jogo.
E assim, tem os itens com aparência diferente. E tem aí você pode escolher textura, as cores que você vai usar. Assim, dá pra você personalizar o seu herói, assim, de forma que ninguém vai ter um herói ali igual o seu, né? É bem legal isso aí.
Pode ser o mesmo herói, né? Mas não vai ser igual por causa da customização.
Exatamente.
Interessante que à medida que você vai jogando no, nas partidas, você vai ganhando tanto itens quanto as skins também, algumas cores. Então são skins que você não precisa pagar com o dinheiro que você ganha no jogo, mas que fazem uma certa diferença. Seu herói fica um pouco mais imponente, diferente dos outros, e dependendo do seu nível também vai condizendo, né? Com quanto maior o seu nível, mais tempo de jogo e, portanto, mais skins, mais cores, mais diferenciado é o seu herói.
É, e vou pedir pro Luiz falar do banner, que ele adora criar um bannerzinho, né, Luiz? Perde meia hora sem jogo para criar um banner.
Meia hora para criar um banner combinandinho, né?
E é um gado. Afinal das contas, é um
é um
gado.
gado. Nosso banner é um gado.
É
Não sei.
o clã dos gados
Gado demais, a
demais.
gente tem um clã gado demais. Foi uma ideia muito essencial que a gente teve, né? Uma ideia maravilhosa de botar um boi num
Dá medo nos oponentes.
Dá medo.
Exatamente, intimida os oponentes.
Tem muita gente encontra no jogo, muito banner do clã Uchiha, do personagem Naruto, né? Do anime.
É, do Tia.
Tem
O que mais
tem
que tem?
comunista,
Do
né? A galera
comunismo.
É, tem a foice e o
do
martelo
comunista. Então
lá.
dá para você ir colocando algumas imagens no escudo do personagem ou no banner. É, customizando tanto a forma do escudo quanto a cor de fundo, a símbolo. Então a gente decidiu colocar um símbolo de gado demais, que é o que a gente é mesmo. Um bando de gado.
Não, ficou maneiro, ficou maneiro.
Ficou
Ficou
bom.
massa.
Bom, então vamos falar agora um pouquinho do balanceamento de cada herói, né? Vocês acham que tem um herói que é muito melhor que o... Enfim, a gente joga de quem é sei por um motivo, né? Mas vocês acham que tem um herói que é muito melhor que o outro, um que é muito mais fraco? Enfim, como é que vocês acham
É,
desse
assim, por
balanceamento?
incrível que pareça, cara, não, é bem balanceado até. A não ser, por exemplo, tem o herói que lançou recente, né? A
A
Sakura.
Sakura, não.
Aí quando lançou, você via que tava. A galera começou a jogar com ela. Tem um dano muito alto, não sei o que. Acho que falta uns balanceamentos ali. Mas se você pegar os heróis que já estão ali, que estão ali há mais tempo, né, no jogo, cara, não é nada tão discrepante, não, viu? Eu acredito, inclusive, que com cada herói você consegue ter uma estratégia para lutar contra qualquer outro herói, entendeu? É bem balanceado isso
Olha,
aí.
eu acredito que tenha facilidade em relação ao jogador iniciante. Alguns iniciantes, por exemplo, a gente, tem facilidade
Ah,
com um
sim.
determinado herói
Sim,
do que ele
claro.
teria com o outro. O que não quer dizer que você não vá melhorar o seu herói, digamos, que considere mais fraco à medida do tempo. O que eu posso te dizer em relação à estatística, a gente vem pegando muito o pacificador, que é o tipo de assassino. Né? E realmente eles não dão muito trabalho no duelo. No duelo, no tipo de domínio. Então eu acho muito mais fácil matar um pacificador, por exemplo, do que combater um prior ou um centurião, ou até mesmo o
Ah, sem
justiceiro. O
dúvida.
justiceiro é um cara que é muito difícil quebrar a guarda dele, o dano dele é altíssimo, né? Então.
Esse tá
Esse é
complicado.
muito complicado, então varia do personagem. Tem alguns personagens que são um pouco mais fracos? Tem. Só que à medida que você vai jogando, você pode fortalecer os itens ou até melhorar a sua habilidade com ele. Agora, tem personagens que você começa já se dando bem porque a jogabilidade é mais fácil,
É.
ou o ataque é mais rápido, ou até mais forte.
Isso aí. É porque são personagens que eles colocaram pro cara iniciante mesmo, né? Pro cara não se sentir perdido, totalmente
É isso
perdido, né?
mesmo. É, mas acho que aí vai do jogador mesmo. Eu também acho que é
Ah,
bem
é.
balanceado. É,
Sim.
igual o Luiz falou aí, que às vezes é mais fácil lutar com um, mas aí às vezes você pega um cara de nível altíssimo lutando com aquele, você toma um pau, porque o cara sabe,
Não, não tem como.
né?
Se pegar um
É.
pacificador
Não
mais
tem
nível
jeito.
100, acabou.
É, acabou, você quita,
Você
né?
quita.
Já
Aqui tá
quita.
na hora. Não tem
Mas
jeito.
então assim, eu acho que foi bem balanceado e vai mais do nível do jogador, né? Em aprender os combos, né? E os ataques de cada herói. É, e o matchmaking? O que vocês acham dessa combinação de partidas aí que o pessoal faz? de combinar os levels. Tá bem
bacana. É complicado. É complicado.
Cara, acho uma palhaçada esse matchmaking aí.
Tirando que aí a gente pega herói de personagem aí de 217, né? Tá doido.
Nossa senhora.
O matchmaking no geral até que às vezes funciona, mas assim, não é tão raro você pegar uns caras com nível mais de 10 vezes maior, sim, que o seu, sim, entendeu?
Eu acho que isso acontece mais quando não tem muito jogador pra fazer o matchmaking.
Deve ser isso, cara.
Só que, uhum, estatisticamente eu acho até bom. Por exemplo, uma variação de nível de 0 a 10, a gente tem um time oposto com personagens variando, por exemplo, nível 1 a nível 6, nível 7, condizendo com o que tem. Então, por exemplo, se eu tô com um personagem nível 7, o do outro lado vai ser uma variação de 0 a 10. Agora, ontem, por exemplo, apareceu um de nível 261. que não condiz com nossa realidade, mas não funciona, né?
É só às vezes também, né? Não chega.
É, não é um problema recorrente que te impede de jogar.
Bom, também que a partida acabou em 2 minutos, deu pra ver.
Aí já tivemos que quitar logo em seguida.
Já. Né? Nossa senhora.
Tá louco.
Não, mas eu acho que eles fazem isso mais pra agilizar, né, o processo de matchmaking. É rápido. Pelo menos é muito rápido, né? O domínio que a gente joga é, sei lá, quantos minutos aí? 3 minutos no máximo? Estourando.
É, no máximo. Acho que tem bastante gente jogando até aí na PSN, né? Eu não sei como tá no PC, mas na PSN ainda tem bastante gente jogando, principalmente porque saiu na Plus, né?
Sim, é verdade. E eu acho interessante também que você acaba a partida, você não precisa fazer um outro matchmaking. Ele, né, ele guarda aquele grupo.
Ele mantém os times, isso aí.
De forma que se alguém sair, ele tenta substituir essa pessoa que saiu. Mas de forma que agiliza também você começar outra partida.
É, você fica pouco tempo esperando. Você fica bastante. Você passa a maior parte do tempo de fato jogando, né?
Pelo menos no domínio, né? Nos outros, às vezes demora um pouquinho mais, né?
Porque lá ele faz uma avaliaçãozinha ali, ele coloca como que tá o modo de jogo, se tá muitas pessoas ou poucos, e o domínio é sempre o que aparenta ter mais pessoas, né? Pelo que ele indica lá.
É, eu acho que o matchmaking no duelo 1 versus 1, 2 versus 2 deve ser mais balanceado. Eles devem procurar um negócio mais balanceado. Mas no domínio, acho que talvez eles deixem acontecer esse de level 216 contra level 1. Né?
Em relação a esse jogo do For Honor, eu acho muito bom o matchmaking, porque em relação ao tempo, né? Tem algumas divergências, tem algumas horas que a gente cai com personagens de nível mais de 100, mas isso é bem raro. O bom do jogo é que você não precisa esperar muito. Então, isso alivia bem. É, se você tá com muita vontade de jogar, você não tem que esperar muito, você sempre vai ter partida, pelo menos na parte do domínio. Agora, nas outras setores de jogabilidade, eu já não sei muito qual que é o tempo de espera.
E são partidas rápidas, né? Só dura o quê? Quando dura bastante é 15 minutos.
Ah, no máximo, uns 15 minutos.
No máximo, né?
É isso aí. Dentro do jogo tem a possibilidade de quando você escolhe uma partida de domínio, por exemplo, você pode conseguir escolher, ou você vota por um determinado mapa. Cada mapa tem sua característica. Isso vem da campanha de cada tipo de setor, né? De cada tipo de sociedade do herói. Por exemplo, você pode escolher um mapa relacionado aos vikings ou aos samurais. O interessante é que cada mapa ele tem 3 zonas, A, B e C, na questão do domínio. Então você tem que tentar, o máximo, conseguir as 3 áreas para conseguir um ganho de pontos, de diferença de pontos em relação ao grupo oponente. E cada mapa tem uma estrutura que eu acho magnífica, a ilustração, todo o desenho do mapa foi muito bem feito. E tem algumas, não é só o duelo corpo a corpo com o personagem, você pode usar atributos do mapa, você tem espinhos que pode jogar o personagem. Tem alas que você pode empurrar ele para ele mesmo ser morto pelo mapa em si, né? Uhum. E tem também algumas jogabilidades, por exemplo, tem pontes que você pode abrir para jogar o personagem oponente, ou mesmo impedir ele de atravessar a ponte. Tem mapas que você tem algum tipo de arma para atirar, um arpão, por exemplo. Então é bem variado, o mapa pode contar muito dependendo do seu conhecimento dele em relação à jogabilidade.
Inclusive, eu acho que você Você tem que dominar o herói que você joga, né? Dominar como jogar com ele. E tem que dominar os mapas. Porque é muito importante. Muda completamente, né? Quando vai para outro mapa, muda a estratégia. Igual você falou, tem um mapa que você pode abrir a ponte para derrubar os seus inimigos. Tem um mapa que você fecha um portão, alguma coisa assim. Então você tem que saber como são os mapas. Onde você pode matar ali o oponente, ou onde é perigoso que o oponente pode te matar, né? A estratégia que você pode fazer.
É, eu acho que você conhecer o mapa faz toda a diferença, né? Você saber onde você tem que ir, como é que você acessa a área tal mais rápido, né? Às vezes você quer emboscar o inimigo. Pô, pra onde você vai? Ele tá correndo Isso. Pra lá. Você corre por outro lado pra chegar antes dele.
E tem uma variedade legal, né? Não, é? Não são poucos mapas, cara. Bastante.
E também a questão que você não joga só com o seu personagem, assim. Não é sozinho os heróis, né? Você tem os soldadinhos de cada equipe. E eles permitem dar um atraso em relação ao seu oponente. Eles permitem pegar uma área. Então você tem que saber também controlar a quantidade de soldadinhos de cada equipe.
Os soldadinhos, né? Eles estão no domínio e na invasão, né?
Isso.
É, dá um tom de guerra, né? Tipo, parece que você tá numa guerra mesmo.
Inclusive, no modo invasão, realmente você. A sensação que você tem jogando no modo invasão é uma guerra, né? Que você tentando invadir o castelo ali, inimigo, por exemplo, e vários soldados tentando destruir o portão. Aí começa a vir os heróis inimigos e no meio daquela bagunça, né? Então é uma guerra mesmo, é bem legal.
Ainda bem que tem soldadinhos pra dar impressão de guerra. O início de cada fase é muito legal, né? Pelo menos o domínio. Que você vê um combatezinho entre os soldados, que eu acho muito maneiro. O gráfico em si, a pegada que eles deram de ilustração, eu acho muito legal também.
É, isso aí é um negócio, não só do início, é um negócio importante que você falou, do gráfico do jogo, né, cara? Que a gente não falou ainda, mas é muito bem feito, né?
Não dá pra comparar, né? Muito bem feito. E o jogo... A jogabilidade dele em si, né, do gráfico, você não percebe danos, né, da... Como é que eu falo? Não sei dizer, eu ia falar da questão do gráfico, mas o PS4 não tem problema de travar.
Tem que estudar um pouquinho de português pra poder falar.
Né? Não, mas tipo, quando você fala assim do gráfico do jogo...
O que você tá falando?
O jogo é
muito bonito
bom,
mesmo, é mas... isso aí.
Não, ele é bem feito.
É muito bonito, mas... Eu tô acostumado a jogar um jogo que é muito bonito desse nível travar.
É assim. Ah, mas aí você tá jogando no PS4, né?
É.
Não pode travar.
Então, é isso que a capacidade do PS4 em rodar um jogo desse nível é muito boa.
Também não é só isso. É os desenvolvedores que conseguiram colocar isso no PS4, que é um hardware já não tão parrudo, né? Já tem um tempo rodando liso, né?
Rodando bem.
Parabéns pra Ubisoft.
É, nessa aí eles acertaram, cara.
Acertaram muito.
Em outubro de 2018, teve o lançamento da expansão Martin Fire, que adicionou aí a facção dos chineses, né? 4 heróis novos, bem legal, os heróis bem, bem diferentes do que já tinha antes. E eles continuam atualizando, né? Recentemente, agora, não faz muito tempo, teve a adição no personagem novo, né? Na facção lá dos japoneses, a Sakura. E eles continuam fazendo pequenas atualizações de balanceamento. Se vocês até olharem, né, nas notícias que eles colocam que eles atualizam no site do For Honor, eles colocam, né, as atualizações, pequenas atualizações de balanceamento que eles fazem, né? Ah, aumenta o tempo de tal skill ou o dano pra manter ativo, né? Sempre melhorando o jogo.
É, não só tem também a questão da visualização dos mapas, né? Eu tô vendo aqui, tiveram melhorações, foda-se.
Melhoramento. Eu tô falando que você tem que estudar um português, você tá
difícil. Nossa, esqueci melhorações, falei melhorações, cara.
É o que tá faltando, hein?
Tá foda o negócio, tá faltando, hein? Acho que eu tô pecando nisso aí. Mas eu tô olhando aqui, os caras realmente mudaram nessa Martin Fire em relação àqueles mapas que você tem uma ilha, que é o ponto C, e... Tem também aquele mapa que é bem escuro e eles iluminaram bastante.
É,
então,
sim,
tem mudanças em relação aos soldados, colocando neve no mapa ou não.
O jogo ele é de 2017.
Isso.
Já tem mais de 2 anos, é fevereiro de 2017. Bom, óbvio, ele ficou free to play aí durante... Foi ano passado. A PlayStation foi esse ano, né?
Acho que foi esse ano, hein, o For Honor.
Foi esse ano. Uhum. É, no computador, se não me engano, foi esse ano também. É,
sim.
Não tô certo. Mas o jogo continua sendo suportado, achei isso interessante, né? Eles não abandonaram o jogo, continua tendo conteúdo.
Ainda bem, né?
É, ainda bem. E como a gente falou no início, né? Melhorou, né?
Melhorou.
O jogo, eu tô vendo as notas dele aqui no Metacritic, foi em torno aí de 77 a média, né? Entre PC, PS4 e Xbox, a nota dos críticos. Foi mais ou menos essa, que é uma nota média, né? Ok, um bom jogo. Mas eu acredito que se fosse feito hoje, essa média, né, seria uma nota maior.
É, inclusive eu acho que isso é bem interessante, porque se eles tivessem lançado hoje da forma que tá, né, com as melhorias, com as correções que fizeram, eu acho que teria sido, assim, um sucesso bem maior, entendeu? Inclusive, ia ser, principalmente por ser focado no multiplayer, essa questão de esportes até, ia ter uma visibilidade bem maior, porque o lançamento dele fez ele cair bastante, entendeu? E não. É claro, eles não conseguiram recuperar tudo que eles perderam por causa do lançamento ruim, né?
Tive dois amigos que compraram no lançamento pra PC, jogaram tipo um mês e pouco, e depois abandonaram. Não jogam mais, assim.
Exatamente.
Então acabou que muita. Teve uma hype grande o jogo,
né? Muito, sim.
No lançamento dele, teve uma hype grande, então provavelmente teve uma venda boa, mas acabou que decepcionou muita gente, né?
Exatamente. É, acho que nisso aí a Ubisoft, por lançar dessa forma, acho que eles queimaram a largada e perderam uma oportunidade, viu?
E aí isso reflete aqui na nota, né? No Metacritic você tem a nota do crítico.
Isso.
Que aí, como eu falei, ficou mais ou menos 78. E a nota dos usuários, que pra PC tá 5.2. Uhum. E pra PS4, 6.1, pra Xbox 5.9.
Uhum.
Então você vê que é uma nota baixa, né?
Bem
os
baixo.
Usuários realmente ficaram frustrados com a expectativa, tinha uma expectativa alta. Quando lançou, provavelmente não correspondeu a essa expectativa. Mas eu acho que hoje já melhorou muito. Então é por isso que a gente joga aí hoje ainda.
É bem legal. É um multiplayer ali que você passa horas jogando e não enjoa, né? É sempre uma situação diferente, é bem, bem interessante, bem legal.
É aquela questão, você pode jogar com amigos, né? Você pode traçar estratégias
Isso.
com seus amigos, então quando você não... O fato de jogar em grupo e ser uma dinâmica diferente a cada jogo, não tem como enjoar. É um jogo que eu acho que nós três a gente recomenda pra galera.
Eu jogo com a galera.
Exatamente, principalmente quem joga com os amigos, juntar Isso. a galera pra jogar é muito legal.
Se jogo multiplayer não é muito sua onda, você quer um single player, não pega.
É,
que aí não,
não vale a pena. Se for pelo single player, não compre.
Pelo multiplayer vale a pena, eu recomendo sim.
Qual a nota que você dá?
A nota? Pô, dar uma nota pro For Honor é difícil, cara. Nota tem
é
que analisar
mesmo.
Muito bem, mas não sei, seria por aí mesmo um 7,5, 8.
É bem
um 8
por aí.
Pra ele. Um 8, 8. Vou de 8.
É, eu acho que eu vou de 8 também.
Porque eu também daria 8, analisando o conjunto todo aí do jogo.
É.
8.
Porque também não dá pra desconsiderar o começo dele, né?
Exatamente.
Tem que dar nota também considerando isso. Porque, assim, se eles lançassem hoje, seria outra nota.
Sim,
mas eles escolheram não lançar. É, mas também se eles lançassem hoje, talvez eles não teriam recebido feedback, né? Pra consertar o jogo. Então, enfim.
Isso aí tem a ver bastante com a situação da Ubisoft na época, né? A Ubisoft não tá... Tava muito bem falada, até tudo questão com Assassin's Creed, agora que começou a melhorar. Mas eu acho que eles estão no caminho certo, cara.
Cara, agora anunciou também o Legions, né, do Hot Dogs.
Então, tá vendo... o trailer pelo menos parecia bem incrível, né?
Pois é, eu acho que eles estão acertando, sim. O Rainbow Six tem feito um sucesso grande também. É uma boa desenvolvedora. Passou ali pelo período do Assassin's Creed repetidão, mas acho que passou essa fase.
Vamos esperar pra ver o que eles vão mostrar agora.
Luiz, faz suas considerações finais aí então pra gente. O que, que você quer falar aí do jogo, de você, da vida? O que é a vida, Luiz?
Da vida? O que é a vida? A vida é uma potência? Então, cara... Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o jogo. que a gente possa jogar mais tarde.
Com certeza.
Fornorzinho, que o vício, né? Uhum. O vício chama, né? Mas é... O jogo, em questão da jogabilidade, é uma coisa que eu, pelo menos, não cansei até agora e não procuro parar. É, em breve, quero jogar ainda mais com vocês aí, porque é um dos jogos que mais me atrai em relação à capacidade de multiplayer, de melhorar o personagem e melhorar a habilidade, né, da gente. Uhum. A gente vai aprendendo cada vez mais que joga, então é muito legal. E é um jogo muito bem feito, os gráficos eu também não me canso de ver, é muito massa cada personagem, a vestimenta de cada um. É um jogo que eu recomendo pra galera aí, se quiser se divertir um pouco com os amigos, chamar a galerinha, montar um grupinho e descer o pau.
É isso.
Mandar
aí.
Mandar bala. É isso aí. O que vocês acham?
Cara, eu também, pra mim, inclusive, ele eu jogo até bastante PlayStation 4 e ele é o multiplayer que eu mais jogo disparado, né? Ultimamente, inclusive, é o único multiplayer que eu tô jogando. Tenho outros ali, mas ele de multiplayer ele é o que eu jogo. Pra mim, ele foi uma surpresa boa, porque ele saiu na Plus gratuito e antes disso eu nem pensava em comprar ele, né? Eu tinha visto na época do lançamento e tal, eu tinha visto os problemas que tinha dado e nem pensava nele mais, né? Aí saiu, fui testando, testei pra jogar e a gente começou a jogar junto, né, o online. E nossa, é muito legal. Então eu recomendo pra quem, principalmente quem vai jogar com os amigos aí, joguem For Honor.
Eu gostei muito do jogo, né? Exatamente igual o Cassiano falou, a questão dele ter saído na Plus foi o diferencial pra eu jogar, porque realmente talvez eu não iria comprar ele.
Sim.
Mas como veio na Plus, eu testei, né? Vocês chamaram pra jogar, eu, pô, vou junto. E achei espetacular, né? Me surpreendeu muito o jogo. Realmente também é o único multiplayer que eu tenho jogado no PS4 atualmente, é ele. É, acho que vale muito a pena. E aí só pontuo os pontos fracos dele, seria a questão da campanha, que pra mim... acho que não deveria ter, honestamente. Tem campanha.
Porque... É isso aí.
Porque realmente, se você pegar pra fazer uma campanha boa, demora. Aí, pô, é mais... O jogo já é bom multiplayer, né? Aí, pô, você põe uma campanha boa ainda, o jogo teria que custar uns 500 pontos, sei lá.
Faz sentido, né?
Mas, assim, talvez fazer um outro jogo com a campanha ficaria top também.
É, talvez pegar essa jogabilidade e transportar pra um jogo focado em campanha single player, né? Totalmente bem trabalhado. É uma ideia aí. Uhum. Criar até uma IP nova, né? Uma franquia nova.
Por que não, né?
E uma outra coisa que eu gostaria que o jogo tivesse, óbvio, hoje em dia a gente vê que os jogos não tem, mas talvez um multiplayer local, né? Pra você jogar com um amigo
verdade.
Do mesmo local. Porque seria massa, imagina, você chama a galera pra jogar uma invasão, tá ligado? Todo mundo no mesmo local, pô.
Sim.
Ia ser acheirado. Mas realmente, talvez não caberia, enfim, não sei. Hoje em dia os jogos já não estão mais com muito multiplayer local.
É aquela isso questão, né? A galera tá mais jogando online mesmo e eles não querem perder a qualidade na tela, né? Não querem dividir a tela.
Realmente, dividir por 4 ali seria meio possível, né?
Ainda mais com essa riqueza de detalhes e complexidade na batalha, eu acho meio complicado dividir.
Não é só a questão de dividir a tela, né? O problema é processar isso aí, né? Você tem que lembrar que vão ser duas telas, né? Será que ia rodar, entendeu? Então é um negócio complicado e principalmente por causa da eventualidade de ser tudo online, essa coisa de jogar ali o couch play, né? Jogar junto ali mesmo, fisicamente junto, tá entrando em desuso, né? Infelizmente, porque é bem diferente de jogar online, né?
Vamos encerrando aqui o nosso... Já jogou o podcast, nosso primeiro episódio, então. Agradeço muito ao Cassiano e ao Luiz por terem participado aqui comigo hoje. Ninguém melhor para falar de For Honor do que os especialistas.
Totalmente especialista em For Honor.
Oh, meu Deus.
Cassiano chegou level 8, tá, galera?
Nossa,
ele é level 8. Tá humilhando.
Não, jogou na roda o teu nível, hein? Vai ter que fazer jus.
Acabou,
agora.
Foi humilhado.
Não vou nem falar que eu sou nível 1, não, mas deixa quieto.
Nem cita o seu nível, né? Só fala do colégio.
Não vou falar. Não vou falar nada.
Pois é, mas pra quem tem nível 1 e tá chegando em primeiro nas partidas, não, com recompensa,
tá,
né, cara?
Tá ótimo.
Tem que agradecer ao locutor do podcast aí, que tá mandando vir no Verona.
tô aprendendo. Mas agradeço também a quem ouviu esse nosso primeiro podcast. Muito obrigado. Se quiserem comentar aí, deixa os comentários. Esse podcast vai estar sendo disponibilizado no Castbox, que é um agregador de podcast. Tem uma seção de comentário aí, vocês podem comentar à vontade, deixa opinião, o que, que achou, o que, que vocês querem para o futuro, né? Para os futuros episódios, qual tema vocês nos sugerem. E é isso aí, galera. Obrigado, um abraço, valeu!